Théoden Rei está sozinho.
Sozinho, não.
Eles estão levando os hobbits para Isengard.
Está me espantando.
Chegou a Dathomir!
Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
Meu nome é Lucas Neto Cover. Não, o meu... Meu nome é Torres.
Meu nome é Baeça.
E sejam bem-vindos àquele que é o episódio final do nosso maravilhoso As Duas Torres.
Como é que termina um livro no meio do livro?
Tolkien.
Eu sempre achei tão confuso esse negócio. Oh, vamos voltar no tempo agora.
O que passou pela cabeça dos editores, né? Vamos acabar o livro no meio do livro. É importante.
É uma forma de escrever diferente, né? Porque geralmente os caras escrevem capítulo aqui, capítulo ali, capítulo acolá. O Tolkien falou, não, vou escrever tudo seguido e depois eu volto no tempo e escrevo tudo seguido. Tem essa dificuldade de ficar colocando interseção nas coisas, né?
Ai, ai. Mas é isso, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado, continue conosco, como sempre, só melhora. O que aconteceu desde o início? Só melhorou, falo com propriedade aí, teve especial de Harry Potter, se você não ouviu, vai lá ouvir.
E vamos ao capítulo.
Capítulo 11, O Palantir.
Voltamos aqui então com a nossa querida comitiva dando no pé de Orthanc, né? Saindo aí dos domínios, dos antigos domínios de Saruman. E já na saída você tem uma mão despedaçada com o dedo branco, com unha vermelha ficando preta.
Agora, os entes prestam atenção em todos os detalhes, seja o que isso significar, né?
É porque os caras foram lá e falaram assim, ah, essa plaquinha aqui apontando pra lá. Vamos quebrar, né? Não tem mais lá. Esse comecinho é triste, velho, porque os entes ficam paradinhos lá, igual árvores. E aí o Merry e o Pippi ficam olhando pro barbárvore paradinho, assim, eles nem dão um tchauzinho, coitado.
E eles se vão, o Merry vai cavalgando com o Gandalf, o Merry que tá sentido, ele tá triste, ele tá se sentindo uma gentalha.
Não sem razão.
É, não sem razão.
Coitado, gente.
Mas o Gandalf sabe colocar a moral do cara pra cima. Porque ele fala assim, ah, você ser xingado, você ser zombado pelo Saruman é um elogio. Eu acho isso tão bonito.
No fim das contas, o ressentimento que eles têm não tem muita razão de existir. Porque até o Gandalf fala assim, olha, provavelmente vocês dois moleques estão no pensamento do Saruman nesse exato momento, nos pesadelos do Saruman. Porque ele viu, de repente, os dois moleques que ele mandou a galera da boca de fumo buscar. E intriga, fala assim, ok, eles estão vivos, a minha galera está morta. O que que aconteceu? Quem são esses dois? Será que esses dois são os pivetes que o Gandalf mandou pra Mordor mesmo? Caraca, ele teve na minha porta os dois moleques com o anel e eu não consegui pegar. Eu tenho que ir atrás, etc, etc. Então ele fica maquinando ali, né? E aí o Gandalf fala, olha, você tá num lugar muito mais alto nos pensamentos do Saruman do que você imagina.
Esses hobbits insaciáveis.
Exatamente.
É que é curioso, né? O Saruman deve estar em parafuso, porque os hobbits não são nada. São pequenas criaturas gordinhas que não têm informação do mundo. Vivem na própria bolha ali.
Uhum.
E aí, do nada, dois hobbits conseguem estar no pé de Orthanc,
uhum,
comendo porco salgado e conquistando um monte de coisa. E ele fala, véi, como que esses caras estão aqui? Eles não têm nem perna para chegar até aqui. Quem que trouxe? Como que veio? Onde vivem? O que comem? E aí é isso, né? Ele tá se sentindo menor por ter sido derrotado.
Depois a gente vai descobrir que o Pippin ficou com inveja do Merry tá cavalgando com Gandalf justamente por causa dessa troca de informações que acontece aqui no começo do capítulo. E o Merry continua. Ah, mano, eu quero saber do Abismo de Helm, eu quero saber do resto, eu não sei de nada. E o Gandalf tá falando, gente, não, agora não, fica quieto. Tenho coisas pra pensar aqui, cala essa boquinha de hobbit aí, mano.
Dá um tempo, brother.
Me deixa em paz.
O Merry, não, o Merry é tipo burro do Shrek, né?
O Merry é tipo personagem de GTA. Não sei se vocês já viram esse negócio. Porque o personagem GTA tem muitos personagens variados, né? Mas em geral, são caras violentos. São muitas vezes psicopata, criminoso, o cara pária da sociedade. No 5, por exemplo, você tem gente muito mais variada. Os caras é criminoso. Eles entram no carro, eles viram borboletas sociais, que eles começam a conversar, falando assim, não, então aqui é a metafísica aqui do negócio, que quando eu fui lá, meu filho fez uma faculdade lá em Stanford, que não sei o que, não sei o que, vai produzir um artigo, porra, não para de falar, assim.
Red Dead Redemption, só que ao invés de carro é cavalo.
É parte do ofício de dirigir, envolve também ficar calado, deixa eu descansar, ficar ouvindo aqui meu Alan Jackson.
Meu Alan Jackson.
Don't rock the jukebox, don't rock the jukebox.
Às vezes tudo que o homem quer é cavalgar ouvindo o Alan Jackson.
Me deixa uma coisa que eu reparei que é uma diferença crucial dos livros para os filmes. Nos filmes, o Gandalf carrega os hobbits na frente e não atrás. No livro é na garupa. No filme ele carrega o Pippin na frentinha aqui. Porque eu acho que se colocar um hobbit na garupa do Gandalf, ele cai, velho.
Eu também acho.
Na bunda do Scadufax ali. Mas se bem que o Scadufax teve um controle na nádiga suficiente ali pra segurar o hobbit.
Na nádiga?
Será que não é que nem ônibus na Asa Sul?
Eita, verdade.
Porque ônibus na Asa Sul, eu vou fazer essa denúncia aqui. A Asa Sul aqui em Brasília, pra quem não conhece, pra quem é de fora, tem as vias, né, a faixa de ônibus e tudo mais. A faixa de ônibus do começo da Asa Sul tá tudo esburacada. Então, vou deixar meu aviso aqui pros meus amigos brasilienses. Não andem de ônibus na Asa Sul. Eu já pulei mais de meio metro andando na parte, né, na parte traseira do pneu, só na topada, velho. E é uma derrota, porque quando você tá no meio do ar, eu me sinto tal qual um hobbit. Você tá no meio do ar, você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer, você só desiste, entendeu? Eu já machuquei a coluna tantas vezes, que você tá andando e falando, opa! Aí eu grito no ônibus e ele fala assim, porra!
E vocês têm que lembrar que o Torres, sentado no ônibus, fica uns 15 centímetros do teto. Então, perigosíssimo.
Eu já mandei a cabeça na barra de porra, velho.
Mano, eu já bati a cabeça naquele espelho que fica no ônibus.
Eu também.
Aquilo é muito baixo, velho. O mundo não é preparado pra receber gente de 1,80m.
De ônibus, eu só desço com a cabeça torta. Eu desço com a cabeça torta, eu tenho que inclinar um L pra poder ser do ônibus. Senão eu bato a cabeça e é violento, que as pessoas ficam olhando e falam assim, caralho, você tá bem, cara?
Um dia eu entortei aquele espelho todo, aí eu fiquei preocupado de ter atrapalhado o uso do espelho mesmo. Aí eu...
O espelho serve pra saber se tem alguém parado lá na frente da porta. Como isso, na maioria das vezes, se você não berrar, mortalece, eles não param, então não faz diferença.
Isso.
É. Mas eu fui lá e arrumei o espelho. Tentei, pelo menos, porque não mexeu nada. Eu quase quebrei aquela cana, porque aquilo lá é fraquíssimo.
Quebrou o espelho, perdeu a descida. Dia de merda. Play me a country song. Liga a música aí, Pipi. Dorolin, Scadufax. Perfeito.
Seguindo aqui no capítulo, então, eles param, né? Montam um acampamento, colocam o Alan Jackson pra tocar.
Isso.
E vão dormir o som maroto ali daquela guitarra country.
Isso. Não, eu acho interessante é que o Merry joga na cara do Gandalf assim, ah, você não vai me contar nada não? Pode deixar que eu pergunto pra Sulargo do lado da fogueira. Ele vai me contar.
Porque ele tem paciência.
Aí ele fica lá ouvindo o Alan Jackson.
Merry e o Pippin dando uma proseada ali.
Uhum.
E falando, porra, mano, eu queria estar dormindo numa cama e não aqui no chão.
Uhum.
Ouvindo o Gandalf roncar.
Galera, não lembra nem a última vez que deitou numa cama.
É, eu gosto também da problemática dos capítulos do Gandalf em geral. A gente já citou várias vezes aqui no Tumba como é um xadrez 5D que ele tá jogando, e a gente consegue ver grande parte das maquinações na cabeça do Gandalf. Então, aqui nesse capítulo, ele já fala por que que ele tá tão ocupado, né? Por que que ele tá, não, ele tá poucas ideias aí com os hobbits e ele tá preocupado pensando em alguma coisa. No que ele está pensando? Bom, Sauron e Saruman tinham algum vínculo, certo? Isso. Eles se comunicavam de alguma maneira. Ele percebeu isso pela fala levemente adocicada de Saruman. E aí teve uma hora que ele sacou, falou assim, olha, eles estão se comunicando de alguma maneira. Como? Né? E também reverbera numa coisa que ele falou em outros capítulos, que é, olha, grande parte da vantagem que eles tinham é que, apesar de Sauron e Saruman serem aliados, eles não se gostavam. Um estava tentando passar a perna no outro. E isso era vantajoso para eles, porque o inimigo está distraído tentando unificar suas ideias, né? E aí tentando, jogando ali um war na Terra-média.
War.
Aí, no momento que o Saruman tomba, ok, de agora em diante o Sauron vai ter menos dúvidas para se preocupar. Então eu preciso capitalizar em cima disso e fazer o Sauron ficar em dúvida o maior tempo possível. Enquanto o Sauron está em dúvida, eu estou nice.
Na frente.
Nice. Exato.
O foco desse capítulo é não se intrometa nos assuntos de magos, isso, a não ser que você esteja pronto, isso, para se ferrar.
Isso.
Mas aí o Pippin sabiamente fala, tudo que a gente está fazendo até agora é se envolver em assuntos de magos, então a gente tá ferrado.
Já tá tudo acabado.
Exatamente.
Eu tenho certeza que esse comentário, ele entrou na cabeça do Pippin de um jeito que ele falou, ai meu Deus, é agora, eu preciso daquela pedra, eu preciso daquela pedra, eu preciso daquela pedra. Já tô ferrado mesmo, já tô ferrado, eu tô no meio do nada, tô dormindo no chão. Ah, se for pra morrer, eu morro logo.
A pedra é tão lisinha, brilha.
Tão redonda.
Existe algum impulso mágico nisso? Ou é simplesmente burrice dele?
Então, ficou bonito esse então junto. O Gandalf, no final do capítulo, chega à conclusão de que ele não devia ter deixado o Pippin encostar na bola de primeira lá, antes, quando ela sai rolando lá embaixo de Orthanc. O que pode já ali ter cagado tudo, né? Porque ali ele já encostou e falou, que textura é essa? Como é que pode existir algo tão lisinho?
Isso aí bate com uma coisa que eu quero discutir nesse episódio ainda, que é sobre a natureza do Palantir, né? Mas o que eu acredito é que Sauron, ele é um manipulador nato, né? O Sauron, ele provoca desejos incandescentes em você, né? Então, todo o lance da tentação do anel, use o anel, etc, etc, poder, essas coisas. E ele é um tentador. E eu acredito que na hora que a Palantir caiu pra galera, né, lá em Isengard, o Sauron tava ligando pro Saruman.
Ah.
Entendeu? Ele tava fazendo a ligaçãozinha do demônio. E aconteceu que o Pippin atendeu botando a mão. Aí atendeu momentaneamente e veio um desejo secreto incandescente no Pippin, que se apagou logo. Mas ele não esqueceu essa sensação.
Entendeu?
Entendi. Esse negócio de sensação é muito louco, né? Eles dizem, e aqui eles dizem, eu não sei quem são eles, nem por que eles dizem isso.
Quem são,
mas que
eles
que
pensam?
Parte do vício que todo mundo, que as pessoas que consomem muito refrigerante têm em Coca-Cola, vem da habilidade que a Coca-Cola tem em te induzir uma sensação e depois te fazer esquecer qual foi a sensação. Então você fica tentado a voltar ali pra ter aquela sensação de novo, porque o seu cérebro não consegue lembrar qual foi. mecanismo de repetição.
Isso tem a ver com hormônio, de certo, né? Endorfina, eu não lembro qual é.
Não tenho a menor ideia, velho.
Deve ter sistema límbico de recompensa.
Uhum. É o demônio.
Ele queria de novo.
Coca-Cola é objeto enviado de Sauron.
Se você pegar o logo da Coca-Cola e inverter assim, ó, tá escrito Sauron.
Sauron.
Tá escrito Sauron, mas e o impulso foi tão forte no Pippin que ele foi lá, né, foi mexer no... Foi pegar do Gandalf, da mão do Gandalf, enquanto o Gandalf dormia. Uma cena que foi brilhantemente feita no filme, porque em ambos ele tá com o olhão...
aberto.
Eu não durmo de olho fechado, não. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Se bem que é bem mais sutil no livro, né, mas em filmes sutilezas não passam, então...
É. No livro ele parece que tá naquele REM, sabe? Aquele sono ali, ó.
Sim.
Gostoso, ouvindo um It's the End of the World, as you know.
Ah, mas ferrado.
Sabe?
Mas é, ele acaba pegando, coloca um pedaço de pedra pro Gandalf abraçar. E pare, a sensação que eu tenho é que na hora que o Merry vê ele e fala, pô, seu trouxa do caralho, coloca essa porra de volta. Ele realmente pensa, nossa, eu tinha que fazer isso mesmo, né? Mas agora fudeu, olha lá, ele tá na pedra.
É.
Se eu pôr de volta, ele vai acordar e vai acabar comigo. Agora que eu já tô com essa porra, eu vou olhar.
Mano, eu não sei se essa cena já era clichê em 1940 e blau, mas é muito engraçado quando o Pippin coloca a pedra lá, o Gandalf abraça a pedra assim e vira, pô. Aí não tem como mais pôr de volta, é muito engraçado.
No filme tem isso? Eu não lembro.
Não, não lembro dele ter virado de volta quando o Pippin... Porque no filme não é a pedra, né? O filme coloca um vaso lá, um...
Mas é, né? Ele resolve dar ali aquela espiada no negócio, ver umas texturas malucas, um chão mexendo, parará, parará, e solta o berro e solta a bola. É tipo o Genjutsu lá do Itachi, né?
Otaku alert, com... Otaku alert! Otaku alert! Otaku alert!
Você passa um segundo com a mão na bolinha... E passou horas, porque ele foi super interrogado pelo...
Foi.
Não fortemente interrogado, mas ele foi interrogado.
Pelo... Olha, pela quantidade de referências a Naruto, eu tô começando a ficar desconfiado de Senhor dos Anéis.
É uma cópia de Naruto.
É um anime disfarçado.
Senhor dos Anéis influenciou tudo que você consome hoje. Você consome
tudo.
Alguma coisa de cultura pop? Senhor dos Anéis tá lá. Aceita. Tudo.
Você gosta de Cyndi Lauper? Senhor dos Anéis tá lá. Thunder sound, go slow. We don't know what that means. We don't know what that means. It's the last you can look and you will find us. Time after time. If you find we will catch you, we'll be well done. Time after time. Você gosta...
Tá lá, porra.
Você gosta de Angélica? Senhor dos Anéis tá lá.
Tá lá, pô. É time after time. Acontece, né? O grito agudo dele desperta todo mundo, aquela correria, os Nazgûl tá atacando, mas não. Chega o Gandalf. Oh, meu Deus. Tu de novo.
O Gandalf deve ter acordado, abraçado a pedra e falado: quê?
Quê?
Dormi com a pedra?
Caralho, eu sou idiota. Não, e ele tava, e como a gente já viu, ele tava ali no sono REM. Então. Ele já acordou desorientado ali, velho.
É, que quando você acorda no susto, assim, você não sabe nem onde tá.
Ele já manda que mal terá esse hobbit causado a si mesmo e a todos nós, porque ele podia ter fudido o rolê inteiro de novo.
De novo.
Verdade, de novo.
Mais uma vez. E mais uma vez ele ajuda mais que atrapalha.
Olha aí, será que foi essa a previsão do Elrond?
Ah, já tem tantas camadas essa previsão do Elrond aí. Que... Puta merda. Uma coisa que é válido notar, o Pippin nos filmes, Peter Jackson bota ele pra ver a árvore branca pegando fogo. Aqui isso. Não tem isso.
Não tem.
Né? Não tem, então...
Foi uma boa sacada.
No filme é um pouco idiota, eu acho.
Porque você não sabe o que é a árvore branca ainda?
Não, porque é meio Deus Ex Machina. Fala assim, pra que eu vou mostrar pra este pivete... o que eu estou querendo fazer. Ah, você fique com medo.
Então, mas o que eu entendi que o filme passa não é a sensação de que o Saruman mostrou aquilo pra ele. Que, na verdade, que ele entrou no meio, saca? Eu acho que o Saruman tava tentando ver como atingir os objetivos dele.
É meio...
E que o Pippin entrou no meio ali. Ele tipo, ai, que porra é essa que tá acontecendo? E o Saruman viu ele. Eu acho que são interpretações diferentes do uso da Palantir, saca?
Saruman não, Sauron.
É meio Harry Potter. Talvez Harry Potter seja um comparativo fácil. Porque no Harry Potter tem a conexão mental entre os dois, né? Então aí o Voldemort, ele pensa... que melancia maravilhosa. E aí o Harry, ele tem esse pensamento, entendeu? Porque tá na mente ali do outro. Então talvez a interpretação do Peter Jackson seja essa. As mentes foram ligadas. Quando não, é uma conversa telefônica.
É. Sim, uma conversa telepática.
Isso. Não, telefônica mesmo. Eu vou provar que é telefonia.
Tolo imbecil, vai se meter numa encrenca incrível. Põe isso de volta rápido.
Mas agora ele percebia que seus joelhos tremiam e não ousou se aproximar do mago o suficiente para alcançar o embrulho.
Nunca vou conseguir colocá-lo de volta sem acordar Gandalf,
pensou ele.
Não até que eu esteja um pouco mais calmo. Então posso muito bem dar uma olhada primeiro, mas não aqui.
Afastou-se sorrateiramente e sentou-se sobre um montículo verde não muito distante de sua cama. A lua espiava por sobre a borda do valezinho. Pippin estava sentado com os joelhos dobrados e a bola entre eles. Abaixou-se muito sobre ela, como uma criança faminta sobre um prato de comida, num canto longe dos outros. Colocou de lado a capa e olhou para ela. O ar parecia parado e tenso ao seu redor. Primeiro, o globo estava escuro. Completamente negro, com o luar reluzindo sobre a superfície. Então apareceu um brilho fraco pulsando no centro dele, que prendia os seus olhos, de modo que agora Pippin não conseguia desviar o olhar. Logo, todo o interior parecia estar em chamas, e a bola estava girando, ou as luzes lá dentro estavam se virando. De repente, se apagaram. Pippin soltou um suspiro e fez um esforço, mas permaneceu curvado e depois ficou rígido. Seus lábios se moveram sem fazer ruído por uns instantes. Então, com um grito estrangulado, caiu para trás e ficou imóvel no chão. O grito foi agudo. Os guardas saltaram dos barrancos. Todo o acampamento logo ficou em polvorosa.
Então esse é o ladrão. Mas você, Pippin... Este é um acontecimento lamentável.
Ajoelhou-se ao lado do corpo de Pippin. O hobbit estava deitado de costas rígido, com os olhos cegos na direção do céu.
O feitiço. Que mal terá esse hobbit causado a si mesmo e a todos nós?
O rosto do mago estava contraído e lívido. Pegou a mão de Pippin e curvou-se sobre o seu rosto, tentando escutar-lhe a respiração. Depois colocou a mão sobre a fronte. O hobbit estremeceu. Seus olhos se fecharam. Soltou um grito e sentou-se, olhando espantado para todos os rostos à sua volta, pálidos ao luar.
Isso não é pra você, Saruman. Vou mandar buscá-lo imediatamente, está entendendo? Diga apenas isso.
Então Pippin esforçou-se para se levantar e escapar, mas Gandalf o segurou com delicadeza e firmeza.
Peregrin Tuca. Volte.
O hobbit relaxou o corpo e caiu para trás, segurando na mão do mago.
Gandalf! Gandalf! Perdoe-me!
Perdoá-lo? Diga-me primeiro o que você fez.
Eu peguei a bola e olhei para ela e vi coisas que me fizeram sentir medo. Eu queria me afastar, mas... mas eu não consegui. Então ele veio e me interrogou. E olhou pra mim. E isso é tudo.
Isso não serve. O que você viu? E o que você disse?
Pippin fechou os olhos e estremeceu, mas não disse nada. Todos o olhavam em silêncio, com a exceção de Merry, que se virou para o outro lado. Mas o rosto de Gandalf ainda estava inflexível.
Fale!
Eu vi um céu escuro e altas almeias e pequenas estrelas. Tudo parecia muito longínquo e muito distante no tempo. Mas, apesar disso, nítido e frio. Então as estrelas desapareceram e reapareceram. Estavam sendo bloqueadas por seres com asas, muito grandes, eu acho, realmente. Mas no cristal pareciam morcegos rodeando a torre. Tive a impressão de que havia 9 deles. Um começou a voar na minha direção, ficando cada vez maior. Tinha um horrível... Não posso dizer. Eu tentei fugir, porque achei que ele ia voar para fora. Mas quando ele tinha coberto todo o globo, desapareceu. Então ele veio. Não falou de modo que eu pudesse ouvir palavras. Apenas olhou e eu entendi.
Então você voltou. Por que deixou de dar notícias por tanto tempo?
Eu não respondi. Ele disse...
Quem é você?
Eu ainda não respondi. Mas isso... me machucava terrivelmente. E ele me pressionou. Então eu disse... Um hobbit! Então, de repente ele pareceu me enxergar e riu de mim. Foi cruel. Foi como ser cortado a facadas. Eu lutei, mas ele disse...
Espere um momento. Logo vamos nos encontrar de novo. Diga a Saruman que este regalo não é para ele. Vou mandar buscá-lo imediatamente. Está entendendo? Diga apenas isso.
Então, ele olhou para mim, todo satisfeito. Senti que estava sendo despedaçado. Não. Eu não posso falar mais nada. Não me lembro de mais nada.
Olhe para mim.
Pippin olhou direto nos olhos dele. O mago prendeu o olhar do hobbit por um momento em silêncio. Então seu rosto ficou mais suave. E a sombra de um sorriso apareceu. Colocou a mão de leve sobre a cabeça de Pippin.
Tudo bem. Não diga mais nada. Você não se tornou mal. Não há mentira em seus olhos como eu receava. Mas ele falou com você por muito tempo. Um tolo. Mas um tolo honesto. Você continua sendo, Peregrine Took. Pessoas mais sábias poderiam ter se saído pior numa situação dessas. Mas veja bem, você foi salvo. E todos os seus amigos também, principalmente pela boa sorte, como se diz. Não pode contar com ela uma segunda vez. Se ele o tivesse interrogado ali, naquela hora, é quase certeza que você teria lhe contado tudo o que sabe para a ruína de todos nós. Mas ele foi ávido demais. Não queria apenas informação. Queria você, rápido, de modo que pudesse negociar com você na Torre Escura, sem pressa. Não trema, não. Se você se intromete nos assuntos dos magos, deve estar preparado para coisas desse tipo. Mas vamos lá, eu o perdoo. Console-se. As coisas não acabaram tão mal quanto poderiam.
Levantou Pippin com delicadeza e o conduziu de volta para a sua cama. Merry foi atrás e sentou-se ao lado do companheiro.
Então, palco meu.
Sauron abriu a boca, finalmente, a boca espectral dele.
Isso, interessante. Qual é a voz de Sauron?
Tem um personagem no Sandman, que é um pesadelo que chama Coríntio, que ele tem arcadas dentárias nos globos oculares. Aí é tipo Sauron.
Caralho, é verdade. Olhos que falam. Que nojo. É isso, é exatamente isso. É muito interessante essa peleja que tem aí, né?
Sim, é um negócio realmente 100% mental. É, tá ali rolando uma briga de força,
uhum.
De capacidade psicológica de invasão. Mas o Pippin, ele teve a vantagem do Sauron se achar demais. O Sauron, ele juntou todos os pontos que ele viu e chegou a uma história que não era a história correta.
Isso.
Isso vale para a sua vida, ouvinte. Quando você acha que você tem todos os pontos, faça o favor e pergunte as coisas para as pessoas, porque você vai perceber que nem sempre as coisas são o que parecem.
Exatamente.
O que aconteceu com o Sauron? Tomou no c... porque ele tomou a decisão errada.
Sauron foi com sede ao pote, né? Porque, convenhamos aqui, o Sauron, ele só pensa no anel. O que ele mais quer na vida dele é achar o anel. Ele sabe do pequeno, ele sabe que o pequeno tá numa comitiva, etc. De repente, ele vê no celular dele, no Smart Sauron dele, ele vê que o Saruman tinha um pequeno em mãos. Porra, ele tá com o moleque. Minha propriedade. Tô indo buscar aí agora. E aí ele vai retirar o pedido dele no local. Diretamente no local. Porque ele não confia nas agências de transporte da Terra-média.
Depois, coincidentemente, um Nazgûl passa em cima do acampamento deles, né? Mas não foi por esse motivo.
Isso.
É, o Gandalf deixa claro, né? Meu amigo, só se ele tivesse teleportado pra cá. Mas a verdade é essa. O pau tá comendo. Os Nazgûl atravessou o rio. Ele fala uma frase maravilhosa. Cavalguem, não esperem pela aurora. Que os rápidos não esperem pelos lentos. Quem for morrer, morreu. Cavalguem.
Exatamente. Caralho. Que é isso, né, velho?
Violência e vandalismo.
É tipo aquela piada que tem dois caras numa floresta. Aí eles veem uma onça, assim. Aí um dos caras começa a tirar o sapato, né? Aí ele, pra que você tá tirando sapato? Você não vai correr mais que a onça? Aí ele, eu não preciso correr mais que a onça, eu preciso correr mais que você.
Eu adoro.
É, exatamente.
Eu adoro essa piada. E aí você enxerga o terror da coisa, porque este mensageiro, este Nazgûl que tá indo pra Isengard, é o primeiro que está indo para Isengard. Provavelmente o Sauron vai mandar mais uns três para ir buscar o pacote dele no Saruman, né? E este que estava indo agora, provavelmente ele estava indo para dar um check-up no Saruman. Por quê? Porque já tem alguns dias que ele não atende o telefone.
Verdade.
Entendeu? O telefone sendo aí a Palantir. Então ele mandou o Nazgûl alado pra lá pra ver de qualquer. Fala assim, que este puto branco está fazendo? E aí ele e deu ruim total, deu ruim em múltiplas camadas. É a merda mole espirrando no ventilador.
E aí o pau come, né? O negócio é sair correndo, Gandalf pula em cima do Scadufax, passa do lado do Pippin, joga ele na garupa e fala, meu irmão, é hora, é agora, bora correr. É, e agora o sonho do Pippin se tornou realidade, né? Tá cavalgando com Gandalf. Ele pode ficar sussurrando perguntas insuportáveis no ouvido do mago o tempo todo. Mas de início ele não faz, né? Ele tá muito abismado porque o Scadufax tá indo rápido como o vento. Eles estão cavalgando em pele, não cai, não esmaga as bolas. É uma mágica Scadufaxa.
O cara é praticamente um hoverboard. O Scadufax é um hoverboard.
Mas o Gandalf logo já fala assim, olha, não fala pros outros aí que eu cavalgo igual elfo, que eu cavalgo em pelo, não. Isso é só no Scadufax, porque o Scadufax não aceita a sela. E ele tem um controle aqui da coluna o suficiente pra não deixar ninguém cair de cima dele, a não ser que ele queira que a pessoa caia. Aí é outra coisa. A não ser também que a pessoa queira cair, porque com consentimento tudo pode.
Porque ele não se responsabiliza pelo estado de embriaguez da pessoa.
É verdade.
E é interessante aqui também os motivos, que nem a gente falou antes, né? Que é... Por que o Gandalf leva o Pippin para Minas Tirith, né? A gente já sabe aqui, ele já deixa transparecer que ele tá levando para outro lugar, conforme eles vão passando pelas paisagens, né? Passa pelo abismo. O Pippin achava que estava levando ele para o abismo, porque eles estavam correndo do Nazgûl. Mas não, o Gandalf tá levando o Pippin o mais rápido possível, aproveitando que os mensageiros do Sauron ainda estão longe, né? Porque, querendo ou não, é uma distânciazinha mesmo voando. Ele leva para Minas Tirith porque ele tá capitalizando em cima da dúvida do Sauron. Vou levar o Pippin, que é quem o Sauron acredita ser o portador, pro meio da bagunça, porque a bagunça da guerra mesmo tá em Gondor, tá em Minas Tirith. Então eu vou fazer o Sauron concentrar todo o seu poder, todo o olho, toda Mordor em Minas Tirith, para dar uma oportunidade pros meus dois moleques passar despercebido. Então aqui já é estratégia.
Uhum.
Ele tá capitalizando em cima da dúvida do Sauron.
Interessantíssimo. Isso é o xadrez 5D.
Exatamente.
Porque a princípio a gente não entende muito bem. É só depois que as coisas vão ficando claras.
Uhum.
Sempre.
A Palantir acabou ficando com o Aragorn, né?
Isso. Tem uma cena muito boa do Gandalf reconhecendo o rei à sua frente.
Verdade. Verdade, essa cena é foda.
É verdade. Ele vai e fala assim, ó, tô retornando, esse é o primeiro tesouro do rei que tá finalmente retornando em mãos. Mas se eu posso te dar um conselho, não use. Agora não. Ah, mas quando foi que eu vacilei, rapaz? Eu tenho 80 e poucos anos, eu sou macaco velho. Eu nunca vacilei. Aí o Gandalf, pois é, não vacile agora. Não bote tudo a perder agora.
O Gandalf é muito reto, né?
Liga a música aí, Pipi. Dorolin, escada Fox. Perfeito.
A gente, como leitor, ainda não entende muito bem o que são essas Palantir, né? E o Gandalf, ele dá uma explicação básica. Ele fala um pouco ali da origem. Ele fala, ó, os Palantir vieram, os Noldor fizeram. Alguém muito importante, que é o Feanor, que quando a gente chegar no Silmarillion, vocês vão cansar de ouvir o nome desse filho da mãe. Tá envolvido. Então, ó, aqui começa as tretas. Mas vamos lá. O que são as Palantir? Colocado simples em uma frase, é um meio de comunicação. Então, como o Torres falou, ele não é uma máquina do tempo, um negócio maluco, insano. Não, ele é um negócio que você tá de um lado, você tá do outro, você conversa com alguém.
E nem é do mal, nem do bem. Não, ela é neutra.
Ela é um... Porra, o fax é do mal?
É, não, fax é do mal. Não, o fax...
Fax é do mal. Mas só se o WhatsApp é do mal, o WhatsApp é do mal também, então...
Chaotic evil.
É.
Mas sim, é um meio de comunicação, pode ser usado para o bem e para o mal, e que nos dias atuais oferece um risco, porque ele é um meio de comunicação de broadcast. Você manda o negócio e todo mundo recebe. Quem que tá do outro lado, quem que vai ver, quem que vai receber, vai saber, meu irmão.
E olha que merda, assim como hoje em dia... Foi um meio de propagação de fake news, porque o Pippin passou a fake news de que ele era o Frodo, acabando, no final das contas, derrotando o Sauron.
Isso.
Poder de uma fake news.
Exatamente. O rei da fake news foi pego em fake news. Que coisa poética, é quase Brasil, né? Eu tive uma discussão com o pessoal do grupo de estudo, né, alguns dias, e aí eles estavam falando sobre a natureza do palantir, né, que em plural é as palantiri, né, para aí o conhecimento de vocês linguistas. Ela foi, como o Pedro falou, construída por Fëanor, e ela tinha um modo de operação muito específico. Você tinha que estar posicionado, ela sintonizava em uma direção específica. Então, por exemplo, pô, eu quero ligar para os meus parentes em Minas, né? DDD 38 e etc. Eu tenho que colocar ali, sintonizar direitinho e direcionar o meu sinal. A gente já discutiu lá no Sociedade do Anel sobre a comitiva, a caravana de Osasco do Gildor, né, que ia para os portos cinzentos, porque lá tinha uma palantir que era sintonizada com Valinor, né? Então, quer dizer, elas têm uma direção específica. E aí um pessoal levantou uma questão: seria uma comunicação mágica, né? Oh, aqui, communication, bola de cristal e não sei o que, e o mingau das almas, e vou me comunicar com as pessoas. E eu notei uma coisa interessante, que aí eu finalmente, eu posso aplicar meus conhecimentos de engenheiro aqui. Por quê? A palantir é nada mais, nada menos do que comunicação por radiofrequência. E ninguém me tira isso da cabeça. Porque ela tem uma frequência específica, né? Para o ouvinte leigo, você tem ondas na sua cabeça o tempo todo, né? Quando você sintoniza o seu radinho e aí você coloca na frequência X, que você está falando? Você está falando para o sistema eletrônico do teu rádio, que é: eu quero enxergar apenas os sinais que tiverem na frequência 98 FM, entendeu? E aí o seu rádio filtra todo o resto e ele recebe só isso. E a comunicação ocorre dessa maneira, né? Em frequências específicas. Considerando que o contexto antigo do Tolkien, em que radiofrequência era vital, né? A gente está falando aí de Primeira Guerra, comunicação era difícil e tudo mais, faz perfeitamente sentido que ele tentasse emular essa conversa por radinho. Como é que você manda informação que o seu inimigo não consiga ver, apesar dele ter acesso? Né? Aí a gente entra já no drama da Segunda Guerra, decodificação, comunicação nazista, etc. Eu acho do caralho.
Alan Turing! Eu concordo com tudo que você falou e eu acho que você acabou de desvendar um mistério tecnológico no mundo de Tolkien.
Isso, é meio cyberpunk de Tolkien, né? Tipo, como que uma galera medieval se comunicaria? O Fëanor basicamente descobriu a radiofrequência. Eu acho isso do caralho.
Fëanor é o padre Landau de Moura.
Isso!
Que inventou a rádio, né?
Olha aí. Exatamente isso. Vou deixar aqui nos anais do Tumba, deixar essa informação. E esse capítulo é muito bom porque ele taca informação na tua cara. Taca Fëanor, taca as duas árvores, né? Porra.
O Gandalf, ele supõe até de onde seja essa palantir que eles estão aí. Que ela era lá de Minas Ithil, que hoje é Minas Morgul, que apareceu nos filmes do Hobbit, representada.
Isso. O número exato de palantiri, ninguém sabe, porque provavelmente o Fëanor construiu pra galera mesmo dos elfos, né? Então, suponhamos que Gondolin tivesse uma, Nargothrond tivesse uma, os grandes reinos comunicassem entre si. Ou, às vezes, só ele entre os filhos, né? Porque o Fëanor era mais chato, era mais nojento. Então ele...
Nojinha.
É só ele e os parentinhos ali e a galerinha dele. Não sei. Mas em algum momento da história, os Númenóreanos ganharam de presente dos elfos. Porque eles eram muito amigos dos Noldor, dos Altos Elfos e tudo mais. E nisso, na perversão de Númenor, o Elendil, ele conseguiu levar só 7 de barco, né? Provavelmente é o que cabia no barco. A gente não sabe a forma, não sabe nem se todas eram redondinhas, assim. Às vezes não. Às vezes uma podia ter a forma de torre de xadrez, outra podia ter forma de Buzz Lightyear, sei lá, velho. Qualquer forma que tiver.
Eu pilho essa forma de Buzz Lightyear aí.
Eu também. Porra, imagina, você tá falando com... Aí a voz sai pela boca do Buzz Lightyear. Aí você sintoniza e ela começa a falar em espanhol. Muito bom.
Buzz Lightyear, do Commander, sei lá. Você já pegou os hobbits? Me entregue o anel.
É um sinal de vida inteligente.
E com essa voz de caráter duvidoso, nós encerramos aqui o último capítulo das Duas Torres.
Aê, caramba!
É esse o momento de você, meu ouvinte, passar o feedback do que você tá achando dessa bagaça toda.
É verdade.
Aqui a gente tem a chance de dar uma reestruturada aqui no modelo. Então, ó, manda mensagem, manda e-mail, manda WhatsApp, manda Palantir, fala com a gente o que você gosta, o que você desgosta, o que tá faltando, o que tá bom, o que tá ruim. Manda pra gente!
Isso. Não deixa de interagir com a gente, porque é a interação que faz a gente subir nos algoritmos. Então,
isso aí.
Ajuda a gente a vencer o grande inimigo da comunicação, que é o algoritmo do fax. Então, pra gente poder ser conhecido pelo Brasil todo aí.
tumbadobalim@gmail.com. Vamos então para os comentários cretinos, extremamente sucintos do episódio de hoje. Começando com o Aessa.
Cara, eu tive uma dúvida. Eu ainda não tive a oportunidade de ler os livros em inglês. Mas eu queria... Eu devia ter pesquisado isso, mas não pesquisei porque eu fiquei preguiça. Mas eu queria saber como que é engambela mago no inglês, porque eu curti muito esse termo. E engambela mago é um ótimo nome de banda de pagode. Eu ainda vou ter uma banda de pagode tolkieniana, que o nome vai ser Engambela Mago.
Tá bom.
Onde que tem esse termo?
Engambela Mago.
O Merry, quando vai virar e dormir, ele fala assim, ó. Olha, eu posso te ajudar amanhã, depois que eu dormir, de todas as maneiras, no que puder, no Engambela Mago.
E pra mim, eu posso dizer que eu encontrei um nome alternativo para a Tumba do Balim. O Túmulo dos Cavaleiros. Então fica aí, se em algum momento a gente quiser trocar de nome, nós temos um outro nome. E isso mostra o tanto que as pessoas morrem em O Senhor dos Anéis.
Verdade.
E vamos então com Torres.
O Gandalf deve ter ficado muito puto depois que ele foi despertado, né? Porque ele tava ali no soninho R.E.M. E aí o Pipim acorda ele e tudo mais, né? E porra, caraca, que vacilo, você me lascou e tudo mais. Mas essa viagem do Gandalf e do Pipim deve ter sido maravilhosa, porque eles devem ter curtido um R.E.M. da hora que ele saiu até a hora que chegou lá em Minas Tirith. E eles correndo e morrendo de medo, a ponto do cavalo soltar fogo pelas patas. Então eu imagino que deve ter sido a viagem toda. It's the end of the world, as we know. Aí vai tudo estourando do lado. Você imagina aquele clipe bem... bem anos 2000 mesmo, de tudo, porque tudo que tinha que explodir, né, nos clipes das bandas de rock dos anos 2000. E aí vai cantando, e foi isso. Então essa viagem foi um grande clipe de It's the End of the World as We Know It, a música oficial de 2020.
Que merda. Calma, Pedro.
Eu acho que a gente devia pedir pro Pedro cantar a musiquinha do Gandalf aqui, que antes ele tava cantando lindamente aqui pra gente.
É verdade.
Ele devia cantar no episódio pra vocês.
É verdade.
É mentira, não é lindamente. E eu vou cantar por um único motivo. a gente acha que essa melodia é um salmo de igreja, então.
É.
Uhum.
Ou é alguma música roubada, eu tenho certeza que é.
Se você tá em dúvida, é porque foi roubada.
Exatamente.
Essa música é maravilhosa, inclusive. É uma das que eu mais gosto, talvez porque seja curta. Mas eu adoro ela.
É só uma parte dela também, né?
É só uma parte. É tradição antiga que o Gandalf fala, né?
Sim. Grandes reis e navios, três vezes três, que trouxeram da terra submersa pelo mar na fluidez. Sete estrelas, sete pedras, branca árvore, talvez.